Guiné-Bissau escolhe seu novo presidente no dia 24 deste mês. Há 12 candidatos presidenciais. Este é um tema que vamos conversar aqui com os nossos politólogos e vamos começar com o Rui Neumann. Rui, o que é que marca esta caminhada até às presidenciais guineenses 24 deste mês?
A percepção do mandato do José Mário Vaz, a percepção que deixa, digamos, a imagem que vai deixar todo este mandato do José Mário Vaz. Primeiro, será que ele é o único presidente desde a democratização da Guiné-Bissau que cumpre um mandato presidencial até ao fim. Esse é um dos primeiros pontos. Depois, podemos falar também de um ponto positivo, que foi o caso da valorização da castanha de caju, que o José Mário Vaz se empenhou pessoalmente nesse projeto e nessa ideia e nessa valorização, tendo em conta que a castanha de caju é de extrema importância para a Guiné-Bissau.
É o petróleo,
o principal motor da economia guineense. Mas depois temos que ver os outros aspectos que são mais sombrios. Todo o mandato faltou por uma instabilidade política crónica. Quando existiam condições para essa estabilidade, tendo em conta que o presidente e o primeiro-ministro eram oriundos do mesmo partido, isto levou uma sucessão de primeiro-ministros, como não há memória no caso da Guiné-Bissau, em alguns casos nem sequer tiveram tempo para constituir um governo, houve uma perda total da credibilidade, do prestígio da Guiné-Bissau junto dos parceiros internacionais e junto da comunidade internacional. Isto levou também, obviamente, à deterioração de tecido social na Guiné-Bissau e uma situação aparente de autogestão das instituições públicas. Outro aspecto que vimos foi mais visível no final do mandato e mais discreto ao longo do mandato, que foi a tentativa de vários quadrantes políticos de manipulação das Forças Armadas para ações de destabilização. Agora, pontos altos também que marca este mandato é apreensões anormais de droga na Guiné-Bissau. Mas também sabemos que a Guiné-Bissau não é um país de consumo, mas é um país de trânsito da droga proveniente da América Latina. Mas temos de ter em conta também que qualquer um sabe que é sempre maior a quantidade de droga que escapa às autoridades que aquela que é apreendida. Portanto, acaba por se revelar neste mandato, durante este mandato do presidente José Mário Vaz e a multiplicidade dos governos que marcaram este mandato, que a Guiné-Bissau continua a ser uma das plataformas do tráfico de droga internacional.
Mencionaste a questão das Forças Armadas. Forças Armadas que têm aparentemente estado, entre aspas, calmas.
E o que é assinalar? Isso é a nova normalidade bissau-guineense, desde 2012 os militares não terem saído das cavernas dos acorcolamentos. E, portanto, isso significa que estão de barriga cheia, que há rancho. Quem está a pagar o rancho é uma pergunta que eu faço desde 2013, 2014 e ainda não consegui resposta para ela. Mas o segredo para isto, não, para os militares não estarem a serem seduzidos por essa propaganda e por esse chamamento, é porque estão contentes remediadamente contentes com a sua situação e estão claramente de barriga cheia. Eles e as suas famílias têm pão e vinho à mesa ao almoço e ao jantar e têm pequeno almoço. E isso é o que os faz travar de saírem à rua.
Eu concordo parcialmente com o que o Raul diz. Concordo parcialmente porque, digamos, em qualquer forças armadas, e particularmente em África, é verdade que o fator de barriga cheia, como refere o Raul, é um ponto extremamente importante, porque não é só a barriga cheia do militar em si, mas tal como o Raul precisou, é da família inteira, do próprio militar e não só a família próxima. Mas temos que ver outro aspecto também. Desde 2012 foram aplicadas sanções aos militares guineenses, sanções essas que ainda estão em vigor, apesar de várias promessas de levantamento das sanções, várias expectativas de levantamento das sanções ou não, o facto é que as sanções continuam em vigor. E a expectativa de levantamento das sanções leva a que, se vocês, militares, avançarem para uma ação de estabilização, em caso extremo, uma ação de golpe de Estado, as sanções, obviamente, vão prosseguir por tempo indeterminado. Estas sanções têm muito peso na vida pessoal dos militares. Porquê? Porque a Guiné-Bissau não tem infraestruturas para responder a casos de emergência, por exemplo, sanitárias. Quando um militar está doente, as sanções impedem esse militar de ir a uma consulta até a Zinguixor, como costuma ser tradicional, na Guiné-Bissau. Mas, por outro lado, também há um problema hoje estrutural nas Forças Armadas, que é as Forças Armadas guineenses, na realidade, elas não sabem para que é que elas existem. Elas existem, mas não sabem qual é a sua missão. E isso deve-se a quê? Deve-se a um problema político, porque, enfim, a missão das Forças Armadas é o poder político, é que dá exatamente as linhas mestras de qual é a missão das Forças Armadas. Por outro lado, existem paradoxos, tais como, por exemplo, a Guiné-Bissau tem uma Força Aérea, mas não tem aviões, tem uma marinha, mas não tem barcos, tem apenas botes e lanchas. Ou seja, é preciso fazer uma reforma de fundo que está em curso do setor da segurança e da defesa, que os militares estão nessa expectativa. E quando eu falo dessa reforma e dessa expectativa, é também um fator de contenção dos militares em ingerirem na vida política. Porque os militares sempre foram apontados de serem eles o foco da destabilização da Guiné-Bissau, com os golpes de Estado, com assassinatos de chefe de Estado, assassinato de chefe de Estado-Maior, geral das Forças Armadas, de ministros e de outras personalidades. O dedo sempre foi apontado aos militares. Então, os militares decidiram, e aqui estou a falar das mais altas patentes, decidiram dizer, não, desta vez não mexemos uma palha, salva a expressão, para demonstrarmos que a instabilidade na Guiné-Bissau não tem como fundamento as Forças Armadas, mas a classe política e os homens políticos. Eu acho que essa postura de não ingerência nas questões políticas teve algum sucesso porque os políticos não foram capazes de impor uma estabilidade no país.
Voltando agora às presidenciais, a Guiné-Bissau tem cerca de 2 milhões, mais ou menos, de pessoas, menos de 1 milhão poderá votar, portanto, cerca de 700 mil pessoas inscritas nos cadernos, 12 candidatos presidenciais. É demasiado para um país como a Guiné-Bissau? Tem isso a ver com uma questão étnica? Tem a ver com o quê? O aparecimento de 12 candidatos?
Tem a ver com tudo isso que disseste, porque a Guiné-Bissau é o estado mais pequeno em todo o continente africano que tem maior diversidade étnica. Na realidade, a Guiné-Bissau é uma ex-colónia portuguesa e não é inglesa. Há, aliás, uma piada de bolso no Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque houve uma disputa internacional no século XIX entre Portugal e a Inglaterra e foi o presidente Grant, americano, que serviu de mediador naquilo que seria o que é hoje equivalente às Nações Unidas e que, depois de réplica e de tréplica, seja de Portugal, seja da Inglaterra, em disputa deste território, o presidente Grant disse que o território era legitimamente português. E, portanto, o problema da Guiné-Bissau, quando é um problema português, costuma-se dizer que a culpa é do presidente Grant. Mas é essa explicação, ou melhor, esse número de candidatos para o território, para a população, é o reflexo disso mesmo, é o país mais pequeno em África com a maior diversidade étnica. E, portanto, não me parecem candidatos a mais, refletem a realidade. Quanto a candidatos fundamentais, que são os que se vão degladiar de facto pela presidência, são o Domingos Simões Pereira, o atual presidente José Mário Vaz e o Mário Sissoko. Eu gostaria de centrar o debate nestas duas primeiras figuras, atual presidente José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira. Isto porque, para além de serem duas personalidades que têm um passado político e pessoal comum e executivo até, porque já foram membros de governos anteriores, há uma grande rivalidade entre os dois. E essa grande rivalidade reflete-se muito no programa que têm para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. E a menina dos olhos do presidente José Mário Vaz chama-se Mona Lama, o programa Mona Lama, traduzido para português, literalmente mão na lama, aquilo que nós chamamos de mão na massa, ou ter a mão na massa. E este projeto é um projeto que diz que o desenvolvimento económico da Guiné-Bissau radica imediatamente e diretamente e obrigatoriamente no desenvolvimento agrícola. Portanto, há que desenvolver as bolanhas que estão, os arrozais que estão ao abandono, há que reativar a agricultura. Este processo, este projeto, esta intenção, tem também aqui uma segunda intenção, que é a seguinte: ao implementar este terreno em força em todo o território, a partir dos 15 anos até aos 30, a taxa de desemprego vai desaparecer, porque vai ocupar toda esta população nesta atividade. E porquê é que ocupa este tanta população ao implementar-se este programa? E resolve o problema, aparentemente resolverá o problema do desemprego. Porque a agricultura na Guiné-Bissau é uma agricultura pré-feudal. É uma agricultura que não tem um arado para... Quer dizer, não tem um arado? O arado tem. Não tem é um boi ou uma vaca ou um burro para puxar o arado. São as pessoas que puxam o arado para abrir o buraco na terra e para rasgarem a terra. Portanto, e há contrário ponto. O Domingos Simões Pereira tem um plano chamado Terra Arranca, terra que arranca, não é? Numa tradução literal, terra que dispara, que avança para o desenvolvimento, sendo que a perspectiva de Domingos Simões Pereira é de um desenvolvimento industrial. O desenvolvimento da Guiné-Bissau radica obrigatoriamente, e está nos antípodas daquilo que José Mário Vaz propõe, não radica no desenvolvimento da agricultura, mas sim no desenvolvimento da indústria. E obviamente que estamos aqui também a falar de indústrias de extração pesadas das areias, etc., que também depois vai ajudar à construção de portos de mar com profundos, etc., para os navios aportarem, enfim. E, na verdade, o problema que está aqui é um problema de ego entre estes dois homens, porque o desenvolvimento da Guiné-Bissau radica no desenvolvimento agrícola através de um investimento industrial na agricultura. E, portanto, estes dois projetos são compatíveis. Não estão a ser compatíveis, até ao momento, por uma mela rivalidade entre estes dois homens. E depois, porque há um outro detalhe que é o seguinte, que é preciso também percebê-lo. O Domingos Simões Pereira, ele, quando vai falar à mesa redonda, a chamada mesa redonda, na União Europeia, ele vai dizer aquilo que os europeus querem ouvir. E José Mário Vaz tem, ao contrário senso, tem a opinião de que, bom, tudo aquilo que não se paga com dinheiro é muito fácil, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que se pagar de outra maneira. E, portanto, eu não quero hipotecar a soberania da Guiné-Bissau e hipotecá-la à União Europeia por causa do desenvolvimento industrial e tecnológico do país.
Eu só queria acrescentar um elemento, precisamente à questão da Ana, sobre existirem 12 candidatos para a dimensão do país que é Guiné-Bissau. A gente tem que ter em conta outro factor, é que o PIGC foi partido único da Guiné-Bissau durante um período de tempo X, mas principalmente a máquina, o aparelho PIGC, foi uma autêntica fábrica de personalidades políticas. E estes 12 candidatos, se formos analisar candidato por candidato, quase todos são provenientes da máquina, do aparelho, da fábrica de homens políticos do próprio PIGC. Ou seja, mais de metade dos candidatos que se apresentam são candidatos que querem manter um espaço político, que querem continuar a ser uma figura política na Guiné-Bissau sem qualquer hipótese de passarem à segunda volta. Provavelmente, até nas vésperas da primeira volta, podem vir a abandonar a candidatura e a canalizar os seus potenciais votos para um, este ou outro candidato. Mas é também o resultado dessa enorme fábrica de personagens políticas, que é o PIGC, que dentro das suas, digamos, divisões internas, como qualquer outro partido tem, resultou em cisões, em novos partidos, em novas figuras que compõem hoje todo este leque de candidatos na Guiné-Bissau. Certamente sim, eu concordo com digamos, o princípio, a base da questão da Ana, algumas destas personalidades políticas viram como fundo, como reservatório de votantes algumas etnias e alguns espaços geográficos específicos da Guiné-Bissau, onde tentam aí ter uma certa dominância eleitoral para tentarem a segunda volta. Tudo o que se está a jogar aqui é quais vão ser os candidatos à segunda volta, que pode ter uma repercussão gigantesca, portanto, na segunda volta. Na segunda
Mas haverá
volta,
uma segunda volta?
E isso vai ser o povo guineense a decidir.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.